casa, você saberia o que acontece quando fundimos Catum com Cartoon?
Não se vê isso todo dia.
Simples, o Catum, um podcast sobre animação que tenta unir tudo o que há de melhor. É, e também o pior, da animação ocidental e oriental, sem perder a piada e a data de publicação. Então, sintonize nosso feed e escute mais um podcast do Catum.
Sejam bem-vindos a mais um podcast do Catum. Nesse podcast, contamos com a presença de Lucas Dantas.
Marmita glorificada.
Carlos Thiago Maia.
A gente já teve o Poderoso Chefão dos animes, o Taxi Driver dos animes, e agora nós temos o Clube da Luta dos animes.
Ero Marx.
Viva o aniversário Guanabara.
Luizão.
A bússola moral desse anime é a cega, logo ele é bom.
E Rafael Valente.
Rinha de marmita que fala, né?
Bom, e como vocês já perceberam aí pela entrada e obviamente pelo nome do podcast aí que tá no feed, no Spotify, em qualquer agregador que você escute, hoje nós iremos pra uma escolha especial, uma escolha...
Uma escolha especial pessoal.
Uma escolha de uma pessoa especial.
Uma escolha de podcast, e essa vai ser a minha escolha. Iremos falar sobre o anime de Bentô. Esse anime aí pra provar que o Crybe de 15 anos era um imbecil.
Ah, bom saber que tá todo mundo bem aliado nesse cash. Vamos lá.
Ele serve pra retificar a regra dos 15 anos e dizer que ela tá certa, né? Essa é a regra.
É que assim, esse anime, exatamente, eu assisti ele quando ele foi lançado, episódio por episódio, e hoje eu tenho 26, esse anime de 2011, foi 11 anos atrás, eu tinha literalmente 15 anos. Então, assim, é pra provar que é cidade maravilhosa, inclusive foi essa idade que eu entrei da antiga banda. Então tá tudo ótimo aí. Então a gente vai falar sobre o Porrete de Hércules, a gente vai falar sobre Arturus, a gente vai falar sobre Red do Pokémon, a gente vai falar sobre Virtual Fighter, vamos falar sobre nomenclatura bizarra de personagem, vamos falar sobre marmita, gatos, lobos, sei lá o que mais. Então, bora falar de Bentô, pessoal?
Bora.
Bora, né?
É o jeito.
Olá, né?
A vida tem dessa.
Sou obrigado.
Já assisti, né, mano?
Naite warate demi shita shiawase kono nukumori wo namoritai esu mo asete mo.
A verdade é a seguinte, eu sou o único membro do Catum que me arrisco.
Sim.
E não quer dizer que isso é bom, tá ligado?
O problema é que tu tá se arriscando muito mal, irmão, puta merda.
Talvez, depois de Dendy, eu achei que você ia melhorar.
O nosso arriscar é tipo um pé na água gelada, tá ligado? Do Crave se jogar na frente de um trem, tá ligado?
Não, se jogar no óleo, porra.
É, se jogar no óleo.
Jogar numa piscina de óleo.
Eu acho que a única coisa que pode superar Bento ainda é o anime da Bárbara.
Mas eu vou ser sincero com vocês. Eu acho que, minha opinião, eu me diverti mais assistindo Bentô do que assistindo Space Dandy em muitos momentos, tá?
Eu acho que eu sou...
Porra, se você for comparar com o Space Dandy, ele tem ali seus pontos positivos.
Ele é mais rápido de ver, né?
Ele é muito mais rápido
de você conseguir. Inclusive, tem menos da metade do episódio.
É, no 1.5x, meu amigo, vai voando.
É.
Ou foi o tic-teco que você ouviu todos os dubladores, né?
Mano, 2x, 12 episódios, realmente é muito melhor que Space Dandy.
Gente, eu cronometrei, eu demorei 2 horas e meia pra assistir a temporada inteira. Tipo,
deixa eu levantar uma questão aqui. Tem mangá isso aí?
Não, ele é baseado numa light novel publicada pela Shueisha, que geralmente
por causa que eu publico light novel. Eu vi o primeiro episódio e eu cogitei ir pro mangá só pro sofrimento acabar mais rápido.
Tem um mangá, mas ele ele é a prequela que conta a história da moça que virou deusa
do, bruxa do
da
gelo.
Etiqueta.
É errante.
A borboleta errante e o mago, o feiticeiro lá.
O feiticeiro que só aparece em um episódio.
Eu chamo ele de Shanks do aniversário Guanabara.
Então,
mano.
O Shanks Guanabara, então, ele tem o mangá. O mangá é o Bento Zero, que é sobre essa prequela, basicamente.
Parabéns, Lucas. Parabéns aí pelo seu trabalho.
Informação.
Cara,
trabalho,
né,
irmão?
Mano, informação, é um negócio de mangá, mano, que nem eu me dei o trabalho de procurar, tá ligado?
Mas o bagulho que eu acho bizarro, assim, é porque esse tipo de light novel que envolve harém é uma coisa comum, não é? Tipo assim, tem muitas light novels desse tipo e tudo mais. Assim, eu penso, qual que é, digamos, como que eles contam esse tipo de história, se é um negócio que é muito mais na pegada de um livro do que... É que tem ilustração, mas é muito mais na pegada de um livro do que de um mangá.
Cara,
eu entendo ter isso no mangá. No mangá, eu super entendo ter o mangá do Bento. Eu acho que é super plausível. Agora, uma light novel, eu acho que é esquisito.
Cara, é descrição de todas essas cenas, mas muito mais explícito.
É, mano, não duvido da criatividade.
É erótico de sei lá, portal do UOL, tá ligado?
É esse nível pra baixo, assim.
Em contos eróticos, é isso?
Era isso, né? Assim, nessa vibe.
Tá? E se você pega a época que a light novel começou a sair, até o anime também, é, tipo, a época da efervescência desse gênero meio tio Loviru das ideias de, tipo assim, o eti mais escolar.
Era, tio Loviru.
Peito, bunda possível. E, tipo, Bento é bem uma representação muito boa dessa época, sabe?
Não tinha aquele de vampiro também? Como é que era?
Tinha.
Era.
Rosário pro vampiro,
Rosário,
né?
Vampiro.
Rosário de Vampire, é isso.
Mas
isso
Rosário de Vampire não é pro... É a mesma pegada, só que pro público feminino?
Não.
Rosário de Vampire não é Jump ou Luizão?
Ele é da... Ele saiu uma época na Jump, quando a Monthly Shonen Jump foi cancelada, ele ficou um ano saindo por lá, depois ele foi pra Jump Square. Mas ele é da linha mensal da Jump.
Eu sei qual é isso. Eu tô confundido com outro anime de público
tá
feminino de vampiro.
O Shoujo, que é o Vampire Knight.
Vampire Knight.
Exatamente. Tô confundido.
Que talvez eu tenha assistido esse anime também, mas nunca vou confirmar.
Eu posso falar, meus 15 anos eu assisti essa porra.
Eu já tive um mangá do Vampire Knight.
Aí também não, essa é a doença.
Mas, então, isso é um gênero mesmo. Ele é escolar, um twist e harém.
Mas se você pegar, acho que talvez hoje, gênero de light novel, o que mais vira anime é os isekais.
Certo? Sim, com certeza.
Isekai, a maioria vem de light novel.
Sim.
E assim, também muitos isekais e harém, né? No final de contas.
Sim,
tem essa pegada. Então, assim, ele é a light novel. Ela é começo de 2008. Então, assim, foi 3 anos antes do anime ser lançado. E o anime, ele é de outono de 2011, que é uma temporada curiosa. Vamos ver o que foi.
Nossa.
Que começou nessa temporada. Hunter x Hunter 2011 é dessa temporada. Que, inclusive, é muito melhor que Mob Psycho, né? Tem que ser falado.
Eu nem vou responder.
É, Fate Zero é dessa temporada.
O melhor
outro anime aí que eu gosto é o Guilty Crown, que é uma bosta também, mas é um Guilty Pleasure meu. Mirai Nikki.
Drive, desculpa, clássico. Você falou isso. Eu já fiquei com medo de você escolher pro próximo ano o Guilty Crown.
Eu tô com medo também já.
Cara,
eu
não.
Isso foi uma ameaça.
A gente tem que exercer nosso poder de veto, né? Pelo menos.
Vamos passar o limite do humor para Reborn e Guilty Crown, assim? Essa é a linha?
É aquela questão. Já que eu não posso escolher Reborn, eu vou fazer vocês sofrerem, mano. É basicamente isso.
Entendi. Ligado?
Eu vou tentar ganhar no cansaço.
Pô, tinha rumor de um remake de Reborn aí, hein?
Mano,
eu acho que é uma boa opção.
Se você continuar nessa vibe de comparar com os animes de 2011, você sabe que vai ficando cada vez pior a comparação, porque tem um absurdo em 2011.
Qual?
Madoka Mágica.
Não, mas eu não tô comparando com Madoka Mágica, eu tô comparando com Guilty Crown, amigão.
Mas, ó, tem.
Só pra me deixar bem claro, eu acho o Bento menos honesto até do que Tolkien, tá? Só pra deixar claro.
Mano, esse
é o nível de caralho.
Comparação. Eu vou te falar, Bento tá competindo, Krav, com um clássico, um anime que marcou a nossa história como podcaster, que é Sea Demon of Sun Impossibility Control, que é de 2011.
É isso aí, é um bom anime.
Fica aí.
Ô, mas você não pegaram essa vibe, não? Que pra mim, Bentô era um filho entre a Kami Ga Kill e Ikitosen, tá ligado? Era uma coisa
assim. E Shokugeki que não sou, mano. Mas assim, teve também o Bakuman segunda temporada, Shihaya Furu, Mirai Nikki também. Pô, Mirai Nikki eu acho que Bentô ganha, mano. Vamos colocar ele
também. Cara, eu acho que ganha, hein? Acho que ganha.
Acho possível. Não, ó, tem o Sag Drop nessa temporada, amigão.
E, o Sag Drop tem...
Mas o começo do Sag Drop a gente ainda não tinha sido enganado, então...
Não, pula o Sag Drop.
Tem Shakugan no Shana 3 nessa temporada.
Olha aí, hein?
A Shana dos Cabelos Vermelhos, pô.
E tem também Fee Brain, que é um anime que acho que só eu e o Valente conhecemos.
Verdade. É o de puzzlezinho, não é?
É, de puzzle.
Eu acho que eu vi um episódio.
E é um anime da Davi Produções, né?
Sim.
Que assim, a Davi Produções, ela era um estúdio, assim, bem limitado, e hoje ele é um estúdio que faz trabalhos muito bons, né? Eu acho que o primeiro grande trabalho deles, assim, que, pô, eles ficaram bem conhecidos, foi pelo Jojo, que inclusive acho que é 2011 também, né?
É 2012, Jojo.
Jojo de primeira temporada 2012?
Sim. 2011 então, assim, eles fizeram um Level E também, que falam que é bem produzido, mas
é bem Jojo produzido. Acho que foi o que estourou. É bem produzido, muito bom, realmente.
Mas assim, digamos que o Bentô não é um dos melhores animes da Davi Produções. Mas se bem que eu acho, eu tenho a impressão de com o orçamento que eles tinham, eles até conseguiram tirar algumas coisas ali.
Cara, não, eu acho que pro anime que ele é, que é um soft eti muito padrão nessa temporada, os momentos que ele precisava ser bem animado, que era nas lutinhas, assim, não era umas lutas pau mole. Era honesto, tá ligado? Olha, não achava horrível tudo.
Sendo uma adaptação, eu vou simpatizar com a produção que deve ter sofrido pra fazer a parada.
Imaginando que eles fizeram com 20 conto, porra, tá?
Não,
a Bentô, pra mim, é só a ideia mesmo de briga de supermercado. E o que tinha de legal no anime é literalmente a briga de supermercado. Se cortasse todas as outras cenas, o anime era bom.
Exato, exato. O problema é que tinha história pra adaptar, infelizmente eles estavam presos nisso.
Ô Lucas, você chegou a perceber que os caras sofreram tanto que a última luta eles estavam tão sem saco de fazer que eles só cortaram a luta e terminaram
sim.
O anime.
Sim, sim. Cara, sim,
mas... E assim, e tem algum... Tipo, o último episódio, ele tenta fazer uma direção meio cinematográfica quando os personagens estão ligando aí, tipo, meio que vai cortando na metade pra meio que mudando de câmera e um tá, tipo, escorado na parede, o outro tá escorado na máquina de refrigerante e tal. E, só que, tipo assim, dá pra ver que o material não ajudava com isso, sabe?
Tipo... Mas eu acho que até tem qualidade, tipo assim, por exemplo, eu não acho a trilha sonora... Eu acho a trilha sonora legal, sabe?
Eu acho a parte de luta, que era aquele eletrônico animadaço, eu acho mó da hora, assim.
Trilha sonora é legal mesmo.
Mas eu acho que, assim, esse anime sofre, só que numa proporção muito maior do que Eino Shoubutai sofre. Não sei se vocês vão concordar comigo, porque, assim...
Como assim?
O problema é que, assim, o Eino Shoubutai, ele tem uma parte que é excelente e tem uma parte de eti que é a coisa mais insuportável do mundo.
Sim.
O Bentô, ele tem uma parte que, assim, não é tão boa quanto o Eino Shoubutai, que é toda aquela lore dos caçadores de marmitas e tudo mais. E tem as lutas e tal. É claro que não tem o mesmo valor de produção, é claro que não tem personagens tão legais, mas tem alguma coisa ali. Agora, essa parte do eti e tudo mais do dia-a-dia deles, em muitas das vezes é insuportável, sabe? E eu acho que esse é o problema. Eu não tenho problema com ser um anime, e assim, dando a sinopse pro ouvinte, é um anime de pessoas que não tem muita grana pra se alimentar, pra jantar, e daí ela sai na porrada pra uma marmita de 50% com 50% de desconto. Essa é a descrição do anime, essa é a sinopse.
É tipo o Brasil de hoje em dia.
Cara, e assim, é uma sinopse maravilhosa. Esse conceito inicial é muito da hora, assim.
Eu vou falar, mano, que tipo, o que me incomodou no início de Bentô, e eu acho que me incomoda no primeiro episódio, é que quando você lê essa sinopse que o Crive acabou de apresentar, você pensa que vai ser, tipo, dedo no cu, gritaria, e uma porra louquice sem tamanho, ou vai ser uma tiração de sarro, tá ligado? Vai ser um ou outro. Assim, você nunca parou pra entender o que é Bentô, tu não sabe o que é. Então vai ser um dos dois, vocês concordam comigo? Pra mim vai ser isso. E o primeiro episódio, como o moleque tá fora desse mundo, é só um episódio que você só acha tudo escroto. Tipo, sim. O moleque do nada apareceu no chão, pô, apanhou. Do nada aconteceu tudo mais e tal. E aí, tipo assim, ele me vende essa ideia que, tipo assim, cara, não, eles vão tirar sarro do próprio tema. E depois os bagulhos começam a ficar sério. Tipo, porra, a verdade mas... é não, o caminho, isso e aquilo.
Mas eu acho isso uma tiração de sarro, tá ligado? Óbvio que isso é zoeira, porra.
Eu acho, inclusive, essas frases de efeito muito foda que tem, tipo, a gente tem que ficar em paz enquanto enquanto os deuses dos descontos estão por aqui, tá ligado? Eu acho, tipo, essa é uma das melhores partes de Metô, tá ligado?
Eu discordo,
assim, porque... A Lore, eu acho zoada e eu acho que eles brincam com isso. Mas eu acho que, tipo assim, o meu problema é que no início, o personagem principal, ele também zoava com isso. E depois, tipo, todos os personagens ficam sérios com aquela porra.
Então, ele se leva a sério. Eu acho que a graça, exatamente, é ser sério, tá ligado?
Eu também. Essa eu acho que é a parte da hora do anime.
É, porque, tipo assim, eles olharem pra aquilo e não falarem, cara, que absurdo que tá acontecendo,
não, sabe? Então, mas será que não é engraçado? Eu também acho engraçado que ser sério. Mas será que não é engraçado pelo erro? Porque tudo virou a tosquidão e a gente acha engraçado?
Cara, então... Tá não, entendendo? Mas eu não acho... Eu acho que é proposital.
Eu também acho que é proposital, velho. Eu não acho que é proposital. Sabe por
quê? Caralho, é um anime de maluco, velho, que tá saindo na porrada por causa de um bentô, mano. E cada um tem um nomezinho.
Olha só, tô para pensar, isso é verdade. Mas eu não acho que é proposital. Mas, mano, eu não acho que é proposital, porque bentô é um suco de anime. E anime é mestre em pegar coisas bizarras e levarem a sério por qualquer porra. Tá ligado?
Eu acho.
Eu não acho que é proposital.
A cena de flashback do Shanks do Guanabara é ele perdendo a consciência enquanto comia o bentô. Isso é maravilhoso.
Mas é isso que eu falo, tipo, pra mim, um anime meio bipolar, porque, tipo assim, nessa cena, eu não acho que eles levam a sério, porque a garota zoa, tipo, caralho, eu nunca imaginei que alguém poderia comer um bentô jogado no chão no meio da rua, tá ligado?
Mas ela zoa com isso, fala uma cena que você acha que é sério, realmente, assim.
Não, por exemplo, quando a mina começa a narrar lá, a mina lá, que é a bruxa do Gila, ela começa a narrar, não, porra, é porque você tem que ter a honra dos caras lá, e o caralho a quatro.
Pra mim, isso é maravilhoso. Essa é a melhor parte do anime.
Pra mim, isso é zoeira, tá ligado? Mas eu acho que o tom que o anime tá dando não é o tom de zoeira, tá ligado?
Sabe o que eu acho?
Eu não consegui pegar isso.
Escutando os dois lados aqui, eu acho que ele, de fato, ele não queria se levar a sério. Ele que entrou na mentalidade, pelo roteiro mesmo, porra, os caras pegaram essa light novel e falaram, mano, isso aqui é escrotidão, vamos fazer na zoeirinha mesmo, porque o bagulho é pra ser cômico e tal, e vamos fazer. Só que eu acho que nem o Carlos falou, por ele ser tão suco de anime, às vezes ele pegou um pouco a mão demais na emoção ali da parada e se levou... Eu acho que ele dosou errado uma vez ou outra, tá ligado?
Ele dosou errado inteiro.
Mas eu ainda
acho que, tipo, essas partes de drama, eu acho que, tipo, é intencional ser absurdo.
É, cara, eu acho que, assim, se eles levassem na zoeira, aí que perderia a graça, tá ligado? Eles levarem a sério, tipo assim, tem umas coisas que eu curto. Tem aquele episódio que ele vai pra um grupo lá, que é aquele grupo que todo mundo são cães, eles chamam de cães de caça, né?
Sim.
É o grupo que, assim, ninguém lá é fodão, todo mundo lá é cão, ninguém ali é lobo, né? Que tem essa nomenclatura, só pra ouvir te entender. Lobo é os caras fodão que dão porrada e conseguem as marmitas, e cão é o cara que só apanha.
E o urso é a tia gorda que...
O urso não, é porco.
Javalina.
É quem não segue as regras, né? São os javalis. Sim. Tem aquele grupo lá de cães que eles se juntam e daí eles conseguem juntos ali conseguir as marmitas, e daí o cara come a marmita e fala, não, eu não senti um bom gosto dessa marmita, achei um gosto normal. A marmita só vale quando ela é conquistada com luta e suor, tá ligado? Porra, sim, mano. Tipo, é falado de uma maneira séria. Mas é óbvio que é zoeira isso, tá ligado? É óbvio, sim, que, tipo, assim, ele tá tirando o sarro da situação. E eu acho que, assim, essa lore bizarra que eles criam por trás desses confrontos de supermercado e... Porque, assim, tem os lobos e o lobo tem a região deles, que eles atacam e tudo mais, e daí eles não podem ir na região do outro lobo. Tipo, essa lore, eles levam a sério realmente? Só que, tipo assim, é óbvio que é zoeira. E pra mim, isso e as lutas são a melhor parte do anime. Eu sinto isso.
Eu concordo contigo. Porra, não é a melhor parte do anime. Até porque só tem isso, né? Como melhor parte. Mas o que eu tô falando é que, tipo assim, é tão suco de mangá, é tão suco de anime, tentou, que eu não consigo botar a mão e falar, tipo assim, não, os caras realmente pegaram, montaram esse anime e falaram, não, mano, a gente vai fazer sério porque é na zoeira. Tanto que eu brinquei. Pra mim, é uma mistura de Akame ga Kill com Ikitosen. Por quê? Porque Akame ga Kill podia ser isso, podia ser só na zoeira, mas ele se leva a sério pra caralho, entendeu? Bentô não chega nesse nível, mas eu acho que tem momento. Sabe por quê? Tipo assim, o tom de comédia, por exemplo, um moleque se tacando do quinto andar do prédio por causa do Sega Saturno,
sim, tu
entende que o tom de comédia é ridículo, entendeu?
Uhum.
Os outros ali ficam nesse meio limbo, saca? E tem coisas que eu acho engraçado. Por exemplo, uma parada que eu achei muito engraçada, que, porra, eu me senti muito representado, foi quando tudo começou a dar errado na casa da mina, que é a mina maluca que escreve lá o bagulho.
Sim.
E ela só, e tem uma hora que ela só vira e fala, foda-se, eu vou dormir, tá ligado? Aquilo ali, eu juro, foi uma das partes que eu mais ri no anime, e é uma das partes que, tipo assim, menos se pega nessa maluquice. Por quê? Porque Porque, porra, mano, foi construído certinho o negócio.
Uma outra cena dessa mina que eu acho que ela é um humor diferente do humor padrão de Bentô, é uma que, tipo, as minas, o cara tá sem camisa e tal, e as minas tão, tipo, abraçando ele numa cena. Ela aparece, ela olha pra ele e fala assim: olha, se eu pensar que todo mundo aqui é homem, eu consigo usar essa cena pra escrever minha novel, tá ligado? Tipo, também é muito
cara,
boa.
O pior é que essa lore dela, de ela ser essa escritora maluca de light novel, é pra mim horroroso no anime. Nossa!
É terrível!
É horroroso. É péssimo. Nossa. Mas é assim, o plot dos personagens de Bentô, no geral, são todos péssimos. Assim, não tem nenhum, assim, que...
Inclusive, todos os personagens de Bentô basicamente são péssimos, né?
É. A única coisa que se salva é o entorno do supermercado, né? Tudo que tá dentro do supermercado é bom, tudo que tá fora é horrível.
É, exato.
A única coisa fora do supermercado que é boa, é tipo, é uma das primeiras cenas do anime que é, que o protagonista falando, 14 anos atrás eu comecei a jogar jogos Sega. A única coisa que pra... as várias referências à Sega que tem nessa anime, que tipo assim, caralho, mano, tem muita coisa, eu não lembrava.
Pior que isso, tem Virtua Fighter.
O Carlos demais. Até falou da cena que ele vai correr atrás do Sega Saturn dele, ele pula do quinto andar. Essa que eu falei, tipo, ela tem uma referência muito específica à campanha promocional do Sega Saturno, que eles usavam, tipo, o ator do primeiro Kamen Rider, fazia um personagem que era o Segata Sanshirou, que o jeito que ele fala o Sega Saturno quando ele pula é igual ele fala, que era meio que a frase de efeito dele nessas propagandas. Então, tipo assim, dá pra ver que o cara ele é muito fã da Sega.
Da hora que o cara abre o celular e tem um Sonic, assim, né, na...
Sim, tipo, e nem é, tipo, um Sonic bootleg, é, tipo, o Sonic do Sonic Adventures, tá ligado?
Isso, tanto que eu brinquei com o Luizão, que eu ia falar e eu vou falar, que ele gosta dessa porra por causa da mina loirinha que é o waifu dele, porque ela gosta de Sega, ela gosta de Sonic, gosta de Virtua Fighter, que é tudo que esse moleque gosta, e gosta de bater em homem. Então, o Luizão gosta desse anime por causa dessa waifu dele aí,
tá ligado? E tem uma referência maluca, né, tipo, por exemplo, tem um lance da Sega, e o vilão mais filha da puta de todos é o Red do Pokémon, tá ligado?
É o Red do Paraguai, né, mano?
Nossa,
é
mano. Muito foda. Não, e que surge do nada, né? E só brota, tá?
Sim.
Aos nossos ouvintes, tá? Você pode ver Bentô até o episódio 6, sem problema nenhum, tá? Tu não precisa continuar o resto.
Não precisa. É, porque eu não sei até onde vai essa light novel. Também nunca vou saber.
Não, existe até hoje, não foi finalizada.
Não, ela foi finalizada, ela tá em 15 volumes.
15 volumes? Ah, beleza.
Mas então...
E se eu não me engano, isso eu não olhei, mas de acordo com as capas, assim, dos personagens que aparecem, o anime cobra até mais ou menos o volume 3.
Nossa.
Meu? Caralho, ele foi lógico isso aí.
Nossa.
Mano. Se ele usasse isso pro bem, né?
Se tivesse um arco no Brasil de aniversário Guanabara, aí beleza, aí tinha respeito.
Nossa. Pior é que é isso, tipo assim, esse entorno que nem você tava comentando, Krav, que é a parte absurda, que é a parte zoeira, que é a parte que você pode considerar que é uma brincadeira com esse gênero de anime de porrada, tá ligado?
Né? Sim.
Mas, tipo assim, eu até imagino que deve ter um doido ou outro que vai ver esse Bentô e vai falar, não, porque ele é uma crítica ao shonen, e ele, sei lá o quê, você tá errado, é só um anime zoado mesmo.
Você me dá 5 minutos, eu faço uma crítica ao capitalismo com esse anime.
É, exatamente.
Inclusive, a única coisa boa que eu acho no final é que no final tem Patricinha Rica apanhando, tá ligado?
Sim. aquela questão do monarca lá, tipo, do primeiro arco, a conclusão é totalmente o pós-Guerra Fria com a China tentando vingar contra os Estados Unidos e o colapso da União Soviética, mas a gente não quer pensar nisso, né?
É, exatamente. Exatamente. Exatamente.
Só ver quem não quer, mano.
Cara, eu já li bastante sobre esse anime, pra falar a verdade, e tem uma coisa que é muito apontada, eu não tô zoando, que é o seguinte, existe em um certo momento, que eu acho que é o enredo desse anime que é mais, talvez seja o melhor, que é a parte do monarca, certo? É, eu acho que o melhor arco.
É onde o anime acaba.
É o melhor arco.
Vamos ser sinceros.
É o único arco, né? É o único arco.
Eu acho que tem, tipo assim, três arcos, vamos colocar assim, esse, um arco inicial, que é até ele conseguir ali a primeira marmita, né? Aí depois tem o arco do monarca, que eu acho que é o arco mais importante, e depois tem das gêmeas, que é terrível.
É. O das gêmeas. O das gêmeas com mensagem de subliminar de incesto.
Nossa,
com insinuação de incesto.
Então, isso é uma coisa que, cara, eu não lembrava que era desse jeito. Eu não lembrava que tinha tanto hate, tá?
É super agressivo, mano. É super agressivo, num nível que eu não tava esperando, tá ligado?
Eu também, viado.
Eu não sabia, e provavelmente, de todos vocês, eu fui o que assisti por último, porque eu terminei, pô, agora há pouco, tá ligado?
Não, eu até ontem, eu até hoje de manhã eu só tinha visto um episódio.
É. Eu comecei a assistir, tipo, 3 horas da manhã da madrugada passada e terminei 10 minutos do jogo do Galo começar, então...
Ó, eu assisti 2 ontem e hoje eu assisti os 10 que tinha sobrado, tá ligado?
Mas peraí, assim... a pergunta que não fica é, tu assistiu em qual velocidade?
Ó, 1,5 durante o Slice of Life, 1.0 durante as lutas, basicamente.
É, eu assisti 3,4 durante o Slice of Life e 1 na hora das lutas.
É, ok.
Pra mim, esse é a velocidade certa de se acompanhar esse anime.
Pô, Ultimate Guide pra assistir Bentô, né?
Exatamente, é o Director's Cut. É
então, eu fiz um que... Só que você tem que contar assim, eu assisti em 2.0 e baixei pra 1,5 nas lutas. Se você tiver com pressa, é o que eu recomendo. E pula o episódio da piscina. Essa é a minha recomendação.
Pô, esse episódio é mó legal, cara. Não,
achei, nossa, não.
Senhora, esse episódio é legal.
Vai defender o episódio da piscina.
Não, eu vou defender o episódio da piscina, cara.
Amigo, se você quiser, você pode pular o episódio da piscina, o próximo episódio, que é o antes do hospital, e o do hospital. Você pode pular esses
não, três. Não, os episódios que tem que pular é toda a saga das irmãs gêmeas lá.
Menos o último, pô. O último é legal.
O último tem uma luta da hora, vai.
O spin-off do Red, você assiste?
Toda a saga das irmãs gêmeas você pode pular. Você pula também o da loira, que é chato pra caralho o episódio de introdução dela. E o episódio do...
Das enfermeiras. Ah, mas ela tá...
Enfermeiras. É não, o da loira, né?
O episódio da loira você não pode pular porque tem os caras jogando Virtua Fighter. Isso é importante.
Não, e tem mas a assim, piada da pilha. É ruim.
Pô,
a piada da pilha também, mas, pô, mano.
O episódio da piscina eu acho um dos mais legais, cara. Porque, pô, de tudo que é Bentô é isso. Bentô é os caras saindo na porrada na piscina.
Cara, eu acho que o único momento bom desse episódio da piscina é quando ele usa o pinto dele de remo, assim, pra aumentar a velocidade. Cara,
se Bentô fosse só o episódio da piscina, tipo, todos os episódios fossem tão no absurdo quanto o da piscina, eu acharia ele de boa. Mas como ele é o único no meio de Bentô que se deixa levar tanto pra esse lado, aí eu acho que, mano, não dá, tá ligado?
Porque...
Não,
mas, o Lucas, aí a gente volta no ponto que eu iniciei a nossa discussão lá com o Crafton, mas tal. Eu queria que o Bentô fosse só o episódio da piscina, o tempo inteiro, tá ligado? Full time.
É, era tem isso.
Era só aquela loucura.
Tem isso. Me incomoda... Porra, muita coisa incomoda em Bentô, aí é foda. Mas me incomoda essa inconstância de tom pra caralho em Bentô. Tipo, tem um episódio que tem um tom e o outro tem outro completamente o avesso. Eu não sei que anime eu tô assistindo às vezes, tá ligado?
Cara, eu acho um absurdo você falar isso. O Bentô é bom, mano. Ele só precisa melhorar character design, história,
ritmo,
música,
roteiro, personagem.
Ter roteiro bom, ter personagem legal. Pô, só isso que ele precisa melhorar.
Ah, a trilha sonora é legalzinha, dá pra deixar.
A trilha sonora é da hora. Eu gosto da eletrônica quando tem as lutinhas, tá ligado?
É, dá pra deixar.
Tem uma parte que é muito boa.
A abertura pode deixar também, mas aí tem que trocar os designs dos personagens.
É. Não, se você só ouve a abertura, ela é excelente.
Inclusive, fazer uma injustiça nessa abertura é que, tipo, pô, o protagonista até que bate bastante quando tá nas lutas de mercado, tá ligado? E na abertura ele só apanha.
Inclusive, protagonista.
É.
Horroroso, nossa.
Ah, trocar o protagonista também é uma boa.
É. Falar urgentemente. Personagem, aí acho que a gente vai ficar um tempo aqui.
Pelo amor de Deus, põe a mina do jogo de protagonista.
Tem personagem bom em Bentô?
Não.
Cara, eu acho que alguns secundários que não falam são legais.
O Shanks é da hora.
O Buda.
A Morena também é muito boa personagem.
Aquele grupinho, pô, Barbicha, a Morena e o Kuririn.
Kuririn é bom.
Esse grupinho é bom.
são legais. O Shanks do
Guanabara.
Ah, o Guanabara é legal.
A borboleta aposentada lá.
A borboleta aposentada é legal. E, pô, o Gabriel Ratchet, pelo amor de Deus.
E o Cássio, né, Ero?
Cara, eu quase gritei aqui.
Mano, o Cássio é um deus, mano. Não tem jeito.
Cássio é um monstro, cara. Cássio é foda. Cássio é minha vida. Eu amo Cássio.
É, mas assim, tem os personagens secundários, mas o grupinho principal, tipo assim...
Ele é pior que os secundários, não, mano.
Eu vou ser sincero, tipo assim, eu acho a Bruxa do Gelo um personagem ok, porque fala pouco.
Ele é o mais aceitável.
Não tem personalidade, então é ótimo, tá ligado?
Mano,
tem muito que estragar.
Ela é aquele clichê, né, cara? Aquele clichê de sempre, então assim, ok, vai, ok. O problema é o em volta ali. É. Ela, cara, não ajuda muito, mas também não é tosco que nem o resto.
Menina azarada, que aparece, nossa, no final, não me ofende.
Não dá. Desculpa, esse personagem, pra mim, ele é um nível de ridículo que, pra mim, é o que...
Pelo amor de Deus, cara. Esse personagem é legal,
não,
cara.
Não, mano, desculpa.
Não, pelo amor de Deus. Não, cara, o que vocês queriam, pô?
Eu não gosto dela, mas ela não me ofende, tá ligado? Pelo menos ela tá fazendo os outros sofrer, tá ligado?
Eu acho que algumas piadas com essa guria aí do azar são boas, cara. Juro pra você.
Então, mas é umas piadas. O problema é que não tem como eu ver se toda vez que eu vejo ela tem que pular a cena.
Velho, ela literalmente não... Cara, ela não serve pra nada na história.
Não serve pra nada.
Velho.
É um alívio cômico, cara.
Valente. Caralho, alívio cômico. O meu alívio cômico é ver os caras apanhando por marmita, velho. É ver um arroz configurado em peito.
Mas assim, Valente, que personagem serve pra alguma coisa em Bento?
É esse ponto que eu queria entrar, cara. Se a gente começar a analisar Bento falando, tipo assim, cara, isso aqui é ruim, isso aqui não deveria estar, isso aqui...
É por causa que...
Vai vocês, ter anime.
Vocês entraram na parte de personagem falando, não, porque esse personagem, na verdade, nenhum é bom. Todos são uma merda.
Não, nenhum é bom. Bom, os secundários são aceitáveis porque eles não têm tempo de tela. Então a gente só fica com o exterior.
Tem menos tempo de errar, né?
Exatamente. Bom, assim, esse tipo de personagem, por exemplo, alívio cômico em Bento, eu entendo o que você tá falando, Corvo. É pra ser o alívio cômico, é pra ser e tal. Mas, cara, é foda porque não tem nada na história pra ela. Mesmo que seja ruim. Independente ser bom ou ruim, que nem o Valente falou ali. Independente da gente fazer esse julgamento, porque senão não vai dar. Tipo assim, eu só que tivesse... Elas tivessem serventia pra história, pra ela também ser esse alívio cômico. Aí eu acharia ok, tá ligado? Mas
pra mim, esse problema com os personagens é muito, tipo assim, tem muita coisa em Bento, inclusive os personagens estão lá por tá, tá ligado? Sim. Esse é o problema pra você conseguir começar a defender qualquer coisa de Bento, assim, pra você começar a conversar nesse sentido. Porque, cara, tipo, só por tá, não precisa tá, saca? Tipo, é isso. Ah, ele tá lá como alívio cômico, mas tipo assim, ela não ajuda em nada na narrativa, isso eu concordo, tá ligado? Mas assim, no mesmo sentido, tem uma porrada de coisa em Bento que não ajuda em nada na narrativa, tá lá só por tá, tá vendo?
É assim, eu acho que ela, eu falei, não é que eu gosto dela, é que ela dos males o pior, ela não me ofende, sabe?
Não, as piadas dela... Eu acho que a prima dele é muito pior que ela, por exemplo.
É, não, vamos falar então do personagem que vocês menos gostam, porque pra mim, de longe, é a predadora sexual lésbica, tá ligado?
A predadora sexual lésbica.
Aquela personagem
é pior.
Horrível.
Não, esse personagem
tosca, mais... velho. Toda vez que aparecia, eu ficava puto.
Aquela que não briga, aquela que tem uma franjinha.
É a que só aparece pra bater no personagem.
É, que bater no protagonista e, tipo, a cena que não tem ela batendo no protagonista, ela é basicamente molestando a amiga dela.
Ela não faz parte do rolê lá de... Do rolê
amiga. Não é.
Essa é horrorosa. Bento é isso, porque, tipo assim, é horroroso. Aí eles entram no supermercado e, pô, agora ficou interessantezinho.
Então,
tá,
mas
ligado?
Ela não faz isso.
Cara, mas olha só, o problema dessa personagem em específico é o mesmo problema da mina outra lá que a gente tava comentando. Só que, tipo assim, a outra, em comparação com as duas, a outra realmente eu concordo com o Luizão. Ela não ofende.
Sim.
Nesse caso, essa aí, ela ofende. E o problema, ela não faz sentido nenhum narrativo. Porque se você tirar ela toda na narrativa, não muda nada na história de
Bento. E assim, mano, todas as cenas que não é ela batendo no protagonista, primeiro é ela molestando a loirinha e depois ela molestando a amiga dela. Tipo, porra, que personagem merda, tá ligado?
Entrando até no mérito do que você você falou, Crave. Ela não entra na parte que é Bento, que é ir no mercado e as porradas, tá ligado? Ela não entra nessa parte.
Mas isso eu concordo com vocês. Só que, tipo, a minha questão é que, especificamente daquela guria lá do azar, a menininha do azar, tipo assim, eu acho o personagem dela ok, porque ela não ofende ninguém, tem piadinhas lá que eu acho
que... Beleza.
Mas realmente ela não importa pra história, tá ligado? É, agora, essa aí eu concordo com vocês que é um negócio horrível, porque já é errado o que ela faz, é um personagem que não faz sentido nenhum, não é engraçado, não conta história alguma ali, não tá diretamente ligado a todo o lance lá de briga em supermercado. Então, assim, esse personagem eu concordo com vocês. Agora, tipo assim, se a gente começar a criticar realmente cada personagem que tem uma característica que incomoda, pô, a gente vai basicamente falar mal de todos os personagens.
Sim.
Eu acho que esse que é o principal ponto, assim, é o Bento não merece ter uma crítica de cada personagem, assim, tipo...
Não precisa.
O problema dele é muito maior.
É pra deixar claro.
A gente tá basicamente há 5 minutos discutindo um negócio que a gente concorda, tá ligado?
Sim. É pra deixar claro pro ouvinte, assim, só pra fazer o ponto mesmo, de que, assim, não vale a pena esses personagens, mas tem um ou outro que tem um destaque. Qual é o destaque do personagem? Nesse caso da mina da franja, é que ela é o pior de todos. Porra, mano, é assim, mano, eu acharia aceitável até, se a gente tivesse numa discussão onde o pior fosse que nem essa menina do azar. Seria uma discussão, mas quando o pior chega no nível da mina da franja, que é tipo assim, ela molesta mais de uma personagem. É tratado numa boa isso aí, né? Foda-se.
Que é aquele bagulho de fetichização de relacionamento lésbico, assim, que é bizarro.
Não, isso aqui é um relacionamento lésbico / abusivo, sim, / assédio sexual, que história é essa? Quem pensou nessa história, tá ligado? Tipo assim...
E o pior, ô Lucas, é que, tipo assim, o resto, assim, anterior a isso, a gente ter isso escrachado na nossa cara, tá ligado? Anterior a isso, ela só tá lá por causa do fetiche de um moleque gordinho.
Nossa!
Não sai pra olhando pra história, tá ligado?
Sim. Nada. E quanto mais velho... Ai, sempre tem um idiota pra reclamar desse tipo de conversa. Mas assim, quanto mais velho o Bento vai ficar, pior isso vai parecer.
Sim, com certeza.
Tipo, Bento é um anime, mano. O Bento é um anime que tem piadas que só envelhecem mal. E vão envelhecer cada vez mais mal. Pô, esse tipo é o assim, exemplo. Essa.
Eu achei bizarro o fato de Bento não ter os momentos to love you. É tipo, o cara pulando o peito da menina. Isso não aconteceu, pelo menos. Mas tipo, ele passou toda essa parte pra mulher lá, tá ligado?
Ele não teve o bagulho de pular no peito, mas ele teve o famoso close na bunda.
O meio gaze é forte.
O rolê desse cara aí, sei lá, da produção do anime, mas eu acho que é principalmente ali do autor, é com perna, cara. Impressionante.
Bizarro,
cara,
né?
O cara curte um pezinho, mano.
Cara, mas assim, peito também, principalmente nos primeiros episódios, eu acho que depois o diretor mudou e ele mudou pro fetiche em perna. Mas nos primeiros episódios, tipo, apresentava o personagem quando começava a dar zoom out dos peitos, tá ligado?
Inclusive, tem uma personagem que não aparece o rosto, só aparece o peito.
Sim.
Morena.
Sim,
mas ela aparece no final,
A cara dela. No Blu-ray só, viu? Porra,
mano. Se eu não me engano. Morena.
Aparece no final na versão em Blu-ray, tá ligado? Porque você precisa comprar o Blu-ray pra ver isso.
Mano, o pior é que a gente tendo essa conversa sobre esse et e tudo mais, eu tava pensando, a gente já fez High School of the Dead, né? Mano, High School of the Dead não chega perto de ser tão ofensivo quanto o Bento.
Cara, isso é bizarro.
Isso é bizarro.
High School of the Dead é mais explícito e eu acho mais ofensivo.
Pior que eu também acho.
High School of the Dead não é ofensivo quando você... Tipo assim, pode ser escroto, tem machismo e tudo mais, eu concordo com todos os argumentos. Mas tipo assim, mano, não é ofensivo no sentido que, tipo assim, daqui a 10 anos High School of the Dead vai olhar, nossa, que obra, sei lá o quê. Não, tipo, ele não vai pra essas coisas... Mano, Bento tenta distorcer umas histórias, que essa mina da franja, até a loirinha com a outra amiga lá, tipo, do nada, tira o sutiã dela no meio da sala, tá ligado?
Sim, é real, tem isso também.
Mano, é uns bagulho que, tipo, mesmo numa história ete, isso nem é comum num ete, tipo, padrão, tá ligado? É tipo, é uma história bizarra.
É engraçado que, assim, eu acho que a melhor parte, e eu acho que nem dá pra considerar isso como ete, tá? Mas a melhor parte é quando ele faz piadas de cunho sexual, que, tipo assim, não são de alguma menina, tipo, encostando o peito dele, ou ele olhando o peito, mas, por exemplo, aquela piada lá, quando ele toma aquele espanco lá, do grupo lá do Gabriel Reddit lá, né? Ele toma um espanco daquele grupo, e daí ele acorda no quarto lá com a mulher que cuidou dele lá, que é uma da deusa do desconto. E daí ele fala, nossa, o que será que aconteceu aqui? Será que eu fui muito rápido? Então, é uma piada mais bestinha, também de cunho sexual, que eu acho que é muito melhor do que aquela coisa de a prima dele falando que pode pegar nos meus peitos. Ele é realmente ultra agressivo e ele é mais eficiente, eu não tô falando que é genial, mas ele é mais eficiente fazendo piadas nessa mesma conotação, mas de uma maneira mais leve, sabe?
É, tipo a piada da ereção na piscina, tipo... É,
exatamente.
A piada de ereção na piscina foi incrível.
É porque é uma piada que ela leva em consideração, ela é tipo, é um imaginário, é um negócio que é tipo assim, lúdico e sei lá o que, tipo, é uma piada de cunho sexual, você pode até envolver um etch, mas ele não é tipo, ele não leva nada além disso, tá ligado? É algo comum.
Sabe o que é? Isso aí é uma piada de quinta série, tá ligado? É aquela piada tipo... É isso.
É tipo, pintão.
É. Até por isso que a gente tá comparando com High School. Sabe também, eu acho que dá esse contraste com High School? High School não para pra ter it. Ele coloca o it dentro da narrativa a ponto de você ter bullet time passando em peitos, tá ligado? Mas ele coloca o it no meio da narrativa.
Eu acho que enquanto... isso que eu ia falar quando você comentou, que eu entendo o discurso dele, mas eu acho que High School, se pá, até às vezes passa mais do nível que Bento, só que High School tá, desde o começo, se propondo o seguinte, mano, é isso aqui que a gente tem, você tem que aceitar. E, tipo, na primeira página do anime, eu aceitei, aceitei os termos e agora eu vou ver isso, sabe? Bento não tem isso, sabe?
Eu não acho nem que é isso. Eu acho que é muito mais do que o Carlos falou. Por isso que dá essa impressão. Porque em High School, o Eiichi, ele tá dentro de uma cena que é interessante, por exemplo. Bento, não. Ele é, tipo assim, 60% do episódio nessa Slice of Life Eiichi besta. Aí eles chegam nos, sei lá, nos 10... 7 minutos finais do episódio, e daí eles vão lá pro supermercado, que eles vão falar sobre a lore lá dos lobos e do não sei o que, e vai rolar uma pancadaria satisfatória. E, tipo, as coisas são espaçadas, uma é insuportável e a outra é legal, e, tipo, o Et normalmente ele nem tá nessa parte do supermercado, sabe? Vai ter um personagem ou outro ali que faz alguma coisinha relacionada a isso, mas é mais uma a parte principalmente de luta ali, sabe?
É, eu sinto que acho que a ideia é, ele, o High School versus Bento, é que um parece que ele tá tirando o seu tempo do anime pra mostrar o Eiichi. Ele tá fazendo você perder tempo com aquilo. Tipo, você não tá ganhando nada com isso. É só um bagulho que tá lá pra encher linguiça, pra mostrar a parada e que, tipo, não serve pra nada. No outro caso é, tipo, pô, ainda tá tendo alguma parada, ainda tá acontecendo alguma coisa relevante, tem algum desenvolvimento acontecendo. Você não tá destruindo a sua história em prol daquilo.
A gente gosta de falar bastante da honestidade em si também. Eu acho que também entra, eu acho que ele entra menos do que a gente tá comentando tudo até agora, mas ele também entra porque os primeiros episódios de Bento não tem tanto weight agressivão que tem pra frente, tá ligado?
É verdade, não, realmente.
Vai piorando.
E aí, cara, o que acontece com você é que, tipo, você é entregado uma história de início e você depois, pro resto da história, não segue o mesmo padrão. Enquanto que em High School, mano, minuto 10 do primeiro episódio tem esse na tua cara. Se você quer continuar assistindo ou não, segue o baile, é contigo, tá ligado? E eu acho que isso pesa também na narrativa de Bento. Ele te dá umas enganadas, sim, no início pra essa coisa. Isso é um problema pra mim, pra obra. E entra naquele duo, daquele multitom que o Lucas estava falando aí.
Pouco mais da história, falando um pouco da lore, assim, eu acho que, assim, o que eles criam desse besterol de briga de supermercado, com cada um tendo codinome, um é o feiticeiro, que é o feiticeiro é o Shanks do supermercado Guanabara, aí tem a javalina, que é a... Essa parada é o que eu curto em Bento, não, sabe?
Essa parada é maravilhosa, assim, sim, de longe, não, a coisa é mais da hora, e assim, a primeira parte de Bento, que eu acho que a gente vai comentar agora, eu acho que, assim, tem tudo isso nos episódios, tem o Z, tipo, desnecessário, tem as cenas idiotas, tem a mina bizarra, assediadora e tal. Mas todo final de episódio tinha uma luta que eu, sem zoar, tipo, sem perceber, eu terminava com um sorriso no rosto. É muito da hora, tá ligado? O deus dos cupons colocando, aí começa os lobos, começa a lutar e a rainha de gelo aparece, tipo, é maravilhoso.
Mano. É porque gera tensão, gera uma antecipação pra luta. É um bagulho tipo abertura de WWE, saca?
Sim,
tipo,
sim.
A parada que mais me pega em Bento ganhou é a coleção de adesivos especiais.
Que deixa de mostrar, é uma putaria, tinha que mostrar mais. Só pra
mano, aquilo ali, pra mim, é a cereja do bolo.
É, esse foi de tal dia, numa excursão, que eu peguei. Nossa. Um bentô especial.
Sim, sim, sabortado.
E tem um laureado, que é tipo o bentô mais foda, tipo, é maneiro isso aí, cara.
Se fosse uma história, tipo, How I Met Your Mother, contando pros filhos, os flashbacks das brigas de marmita que tiveram, mano, ia ser excelente.
Mano, alguém tinha que montar uma versão Kai de bentô, que é só as porradas.
Ia ter uns quatro... AMV, procura aí, bentô AMV.
É. Se você juntar só
10 minutos, tu resolve. Mano.
16 minutos ali, opening end, mais 10 minutos, que é só a porrada e os selos, mano. Porra, show, velho. É isso. Pô, que a gente precisa.
As regras não escritas que eu curto também. Sim. Aquela que, tipo assim, se você não tiver uma luta justa, a marmita perde o sabor, tá ligado?
É. Sim. Que isso é na construção do episódio dos cães.
Se você encostou na marmita, ela é sua.
Exato. É, ninguém pode encostar em você.
E tem até a estratégia, né, que os cachorros fizeram, os cães lá. Ele aproveita dessa regra, que é a regra de honra, que eles fazem meio que uma barreira com todo mundo que pegou na marmita pra permitir que os outros peguem. E vira, tipo, meio que um campo de força, tá ligado? Que os caras realmente não passam, assim. Não, é incrível.
A outra regra também, que assim, a porrada só pode jambrar depois que o cara, o deus dos cupons. O deus dos cupons saiu do supermercado, entrou na salinha, tá ligado? Quando a porta parou de mexer, aí a porrada pode estancar, tá ligado?
Essa romantização do ordinário que tem em Bentô, acho que é a parte mais massa, assim, de longe.
Não,
assim, tipo, o comum ficar virar um épico, assim, isso eu acho muito foda.
Então, mas a parte pra mim que eu sempre adorei era a introdução antes disso tudo, que é eles botando sempre as mesmas pessoas, sempre nos mesmos mercados, aleatórias, passeando pelo mercado e todo mundo começa a se preparar pra porradaria, tá ligado? Mas o resto da galera tá fazendo compra.
É, elas já estão lá normal.
Tem criança, tem gente tudo.
Mas é, porque não, o negócio é justo, é só pelo bentô, eles não batem em ninguém alheio, entendeu? Não tem confusão.
Então, mesmo vilão, ele não traz uma arma, ele não destrói a propriedade do mercado. Ele destrói, na real, todo mundo destrói um pouco.
Não, as patricinhas destrói.
As patricinhas, elas causam desgraça.
É porque ela é dona do mercado, né? Então,
é que pode. Playboy é o mal do mundo.
É, eles falam,
tipo, que o cara lá, o Monarca, ele usa um truque sujo porque ele briga com o carrinho de supermercado, tá ligado?
Sim.
Então, cara, essa digamos, as regras não escritas são a parada mais incrível.
É tipo, nem os vilões quebram essas regras. Isso eu acho foda, tá ligado?
E tem uns bagulho de construção, assim. E aí eu venho um ponto que eu acho que bentô, tipo, mano, tinha mais coisa pra ter mais tempo de tela que seria interessante, que é o lance dos panfletos de mercado. Que é os que quando chega, aí fala, vai ter enguia dessa vez. Tipo assim, tá na promoção, sabe, os panfletinhos que você pega do Carrefour.
Essa é a semana dos ingredientes Hokkaido, então isso. O bicho vai pegar, tá ligado?
Tipo, então, tinha que ter mais isso.
Que eu acho, sabe o que eu acho que falta? Falta uma lore meio delinquente em bentô.
Sim.
Que pega toda a lore de maluquice e tudo mais e tal, mas tu mete as regras de delinquente, a gente vai se encontrar no local, vai ter um negócio e tal, pá, pá, pá. E tu monta a trama em volta dessa lore, tá ligado? Tu monta toda a parte tensa, tipo assim, a galera se reunindo falando, pô, hoje vai ser foda.
Mano, seria da hora.
Cara, bentô, se fosse um mangá de delinquente, ia ser muito foda,
mano,
Carlos.
Com várias equipes. Meu Deus. Se tivesse os times das escolas, se ele passasse um tempo, uns episódios mostrando, tipo assim, não, os spotters, tipo, uns caras que ficam olhando as entregas de caminhão e falaram, caralho, chegou o peixe foda ontem, tá ligado? Mano, seria foda se tivesse isso. Galera, tipo, analisando os mercados, ver o que que chegou, o que que não tem de ingrediente. Porra, ia ser muito bom, mano, muito bom.
Mas assim, eu acho que tem essa questão do potencial desperdiçado, assim, sabe? Porque a ideia inicial, ela é maluca, mas ela é legal. Vamos colocar.
Sim, é legal.
Eu não vou mentir, eu procurei depois, tinha mais alguma obra parecida, eu não achei. Foi só um Battle Show nem de comida.
É, porque o fato de você estar saindo na porrada no supermercado é uma coisa interessante, tá ligado?
E os poderes são muito bons.
É isso que falta em Shokugeki no Soma, tá?
Sim.
Só pra deixar bem claro.
Mas é que acabou, porque, tipo, uma vez que existe bentô, você não pode usar mais essa premissa que vai ficar na cara que é uma cópia, tá ligado?
Ah, processa, foda-se. Vamos ver sonho. vamos lá, galera. Dá 50% de direitos autorais pro autor de bentô, ele merece, tá ligado?
Uma questão é que será que ele fez isso baseado naqueles vídeos que tem Black Friday, assim, os caras saindo na porrada?
Guanabara. É o maior de todos,
cara, Guanabara. Ele viu o vídeo do supermercado Guanabara, não salvo, tá ligado? E falou assim, não, é, 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 isso que eu preciso pro Japão, tá ligado?
O Guanabara é o pior de todos, né? Não tem jeito.
Cara, mas olha só, do jeito que o Japão é, meio escondidinho, escondido lá, tu acha que não acontece uns bagulho meio doido assim, de nego brigando dentro de supermercado? Não tô vendo nada, irmão. Acontece.
Não, e até porque, assim, o Guanabara é um evento anual, e o que eles fizeram foi passar isso por todo dia tem porrada. Eu acho que essa é a grande sacada que o autor teve.
Inclusive, Eru, depois que saiu o Bentô, o Guanabara percebeu que ele também podia fazer isso mensal do aniversário dele próprio, ele começou a fazer.
Pois assim, aí tem os vilões, assim, de episódio, né? Tem o Avalanche. É Avalanche, né? Que é o grupo de jogadores de rugby.
Tempestade.
É o grupo de jogadores de rugby lá que, tipo, eles, os malucos bombadão que vão pra cima igual os malucos. Tem a Javalina, que é não segue as regras.
Cara, a Javalina é muito boa.
Porque o gordo, sempre tem que ser escroto, né, cara? Impressionante, mano.
É, os dois gordos que tem no anime é a Javalina e o gordão BDSM, né? Então.
Tem o feiticeiro. Que é o Shanks.
O Shanks, Guanabara.
Tem a bruxa do gelo, que acaba sendo. Que acaba ajudando eles. E daí tem as irmãs lá, que, porra. Cara, a única parte boa das irmãs é quando mostra o flashback, que é assim, desde que eu nasci, eu queria ser um lobo, tá ligado?
Pô, eu acho muito foda o lúdico do poder delas, que, tipo, elas usam o carrinho, tipo, a cestinha, e faz, tipo, na luta final, quando elas entram, que elas basicamente, tipo, as duas batem num cara e ele desaparece. Isso eu achei incrível, tá ligado?
E se isso não for uma referência à cestinha do dia que tá cheia de poeira no fundo, que você jogar cego o outro, mano?
Pô, fica preto, né, quando você chega perto da cestinha dela.
Tipo assim, dá pra saber quando elas foram no supermercado e saíram na porrada, porque, tipo assim, sempre tem um cara com uma cestinha na cabeça morta, assim.
Cara, eu vou dizer que eu acho que a cena que eu tive a maior crise de riso foi quando elas bateram na bruxa do gelo, e, tipo, a luta final, tipo, ela cai, a bruxa do gelo cai no chão, e tem uma poça gigante de sangue nela. Eu pausei aquela porra, eu comecei a rir, porque, tipo, mano, se alguém perde esse tanto de sangue, pelo menos ela morre, tá ligado? E no outro dia ela só tá, tipo, com uma gripe. Isso é maravilhoso, mano.
Mas esse bagulho, que nem um imbecil. O lance do sangue inventou.
Mas o primeiro episódio, o protagonista é espancado dentro do negócio, mano, ele sai andando pra...
Ele é incinerado.
Pulando incinerador.
Mano, ele pula do quinto andar e consegue salvar o Sega Saturno dele.
Tá, mano, tem um bagulho, né? O Bento, ele é meio seletivo com essa parada do sangue, né? Porque os personagens se espancam ferozmente e não tem uma gota de sangue e de repente o personagem cai no chão sangue.
Sim.
É muito seletivo, velho. Tipo, às vezes tem, às vezes não.
Mano, aquele episódio lá que eles brigam com o Monarca, mano. Como é que o cara não morreu ali, tá ligado?
É, velho.
Não, outra coisa que foi muito foda de preparação pro Monarca foi que ele se prendendo, se trancando e ficando, tipo, 3 dias sem comer. Aí, tipo, você conseguiu ouvir o barulho das salas, tá ligado? Do ronco do estômago dele.
Ah, é verdade, né? Que ele fica 3 dias sem comer por causa do... Pra ficar mais fodão, tá ligado?
É. Fica muito... Não, então...
E tem a tática do último episódio também, né?
Que é parecida, né?
Só que no último episódio é um negócio foda e, tipo, quando o Monarca faz isso, eu falo assim, não, se você faz isso, você não entende de verdade. Não, beleza, né?
Não, não espere coerência de Bento.
É a regra não escrita, ela fala assim, você só quer a violência, você perde seus poderes se o seu foco não é a marmita. Se você é só violência sem limites, sem a marmita, você é um merda.
Sem a marmita, então, você é um merda.
Mas aí esse argumento é quebrado pelas irmãs que são fodas sem querer a marmita.
É verdade. E foda-se.
E foda-se, é. E foda-se.
Não, o pior que, tipo assim, quando aparece o Red, eu penso que eles vão voltar nessa narrativa, tá ligado? Tipo assim, ó, vocês são fodas, mas vocês não querem a marmita, então, porra, vaza, tá ligado? Vocês não merecem estar aqui. E, tipo assim, geral depois vira e fala assim, não, foda-se o Red, ele tá errado, chega mais pra tampar na porrada. Tipo,
e depois o Red começa a lutar na moral, tá ligado? Ele, não, foda-se, então eu sou fodão mesmo, vamos lá, cara. Ah, pô, o Bento é muito bom, né, gente?
Não, vamos ser sinceros, assim, o roteiro de Bento até o episódio 6, até o episódio da piscina, ele até vai, tá ligado? Assim, é um lixo, mas ele vai. Depois, irmão, é qualquer coisa. Os caras realmente, literalmente, assim, a gente precisa entregar um anime de 12 episódios com essa merda.
É
que a gente vai entregar.
Bom, parece que perderam a mão.
A única coisa que é interessante, na minha opinião, é ter o Red, tá ligado?
Nossa, o Red.
É ter o Red. Essa terceira parte aí que da as irmãs gêmeas, é o Red e o flashback delas, e quando elas chegam na escola, é a professora fala: o que, que vocês querem quando crescer?
Nossa.
E elas falam: eu quero ser o lobo desde criancinha, tá ligado? Porra, esse conceito é foda. Mas assim, a trama do Monarca é uma trama meio maluca, mas é a parte porque tem mais história ali, no final de contas, né?
É.
Porque eles querem replicar a mesma batalha que eles tiveram quando foi o feiticeiro versus a Monarca Borboleta lá, né? Cara, Monarca Borboleta é muito ruim, né? Mas é bom.
É
errante, nossa. Então, e esse bagulho tem um pedaço de lore que, tipo assim, ele é explorado, mas ele não é explicado nem um pouco e ele é completamente jogado, que é o fato de ter mercados do Oriente e do Ocidente. Beleza, tem o grupo de mercados do Oriente e do Ocidente. Onde eles estão? Quem eles são? Não sei, tá ligado? Você nunca parou pra explicar.
Cara, se pá, isso é coisa de região de Tóquio, tá ligado? Que todo mundo sabe.
Cara, o que eu li sobre, tá? Eu não sei se eu iria tão longe assim. Mas o pessoal fala que, basicamente, o grupo principal, ele é do Oriente, né? O pessoal que é o, vamos colocar assim, os do bem, são do Oriente. E o pessoal do... exatamente, eles são do... na verdade, eles são do Ocidente. E o pessoal que é o vilão é do Oriente. Então, tipo assim, pelo que eu vi, várias teorias e tudo mais, porque realmente existe, eles falam que o pessoal do Oriente, eles meio que criticam o modo como o pessoal ocidental se comporta. E, tipo, isso é uma crítica do Japão para com o mundo ocidental, de que eles não se importam tanto com o lance da alimentação. Tanto é que, tipo, um momento que eles usam isso como argumento é quando que eles falam que a prima do cara lá, a Bela do Lago, é uma gringa e ela fica toda ofendida. E, tipo assim, eles não têm orgulho, eles não levam sério o lance milenar da alimentação, e daí, tipo, eles são os escrotos, tá ligado? E por isso que eles têm que se vingar e pegar todos os mercados da região, ocidental e oriental. Eu não vou tão longe, mas eu achei essa teoria interessante.
Não, beleza, eu acho que até pode ter uma validade nessa teoria. Ela é bem maluca, o que pode validar ainda mais ela, mas é uma crítica que só tem fundamento se você comparar com os Estados Unidos.
É verdade, eu realmente.
Isso é claramente uma analogia à divisão da Alemanha Oriental e Ocidental. E...
Ah, mano, pra mim isso não faz o menor sentido dessa crítica, porque a princípio essa crítica parte do Oriente pro Ocidente e no final quem ganha é o Ocidente.
Tá? É, sim.
Então...
Não, o cara fez a crítica que ele tá falando agora, como os Estados Unidos virou, tipo, ganhou a Guerra Fria,
então,
tá ligado? E a nossa
exatamente. Exato. Esse confronto foi o fim da Segunda Guerra Mundial, basicamente.
É o fim da Guerra Fria.
Até mais longe. Será que isso não tem nada a ver com a história do Japão, de Oriente, na divisão japonesa ali, tá ligado?
Que Oriente? Só tem Norte e Sul no Japão, cara. Não tem Oriente e Ocidente.
Pode ser. O bagulho é a tripinha, mano. Uma tripa. Tem 2 centímetros de largura no Japão, mano.
Não, tipo assim, se você vê a história do Japão, eles geralmente são os vilões. Então eu acho que não tem jeito de fazer essa...
Não, é que é um anime. Anime é tipo, Ocidente é mal, Oriente é bom. Tipo assim, sei lá.
Mas nesse anime, o Ocidente é bom.
Então, mano, é Bentô, caralho.
Muito lógico pra Bentô, porra.
É Bentô, caralho. Não faz sentido.
Eles só atacaram lá que era Oriente e Ocidente.
Eu quero aceitar que esse arco é uma analogia à Guerra Fria e o colapso da União Soviética e a vitória do Ocidente. Do Ocidente.
E a ascensão da SEGA, né? Vamos colocar
também. E a ascensão da SEGA. E a queda da SEGA que vai acontecer quando a China virar a potência hegemônica daqui a uns 50 anos.
É isso. A parte da SEGA é muito boa. A parte da SEGA é muito boa.
É muito bom que, tipo, eles realmente, tipo, a SEGA provavelmente é um dos principais financiadores do anime, porque eles botam o Sonic lá e de foda-se, né?
Inclusive, eu queria saber se aquele Virtua Fighter ali tá sendo... foi licenciado pra estar no anime, alguma coisa
do tipo. É que, tipo, a SEGA, ela tem um departamento de financiar a animação, então provavelmente a SEGA foi um dos principais investidores.
Caralho, que anime que eles escolheram, hein, mano? Meus parabéns, viu?
Porra, o Isekai Ojisan, a SEGA vai estar financiando também.
Mas também, se não...
Evangelion foi financiado pela SEGA, eu descobri isso em Isekai
Ojisan. Caralho.
Não, beleza.
Foi tão financiado pela SEGA que o cara tem que vender a própria casa pra terminar o anime, tá ligado?
Foi mal financiado.
Eu acho bacana nessa parte aí do product placement da SEGA no anime, mano, é que o teto da escola rica onde que as minas ficam lá é tudo só de jogo da SEGA, tá ligado?
Só SEGA.
Sim.
É maravilhoso aquele teto.
Mas é só jogo de Saturno, né? Não tem nenhum Dreamcast pra cima, tipo...
Não, cara, isso que eu não consigo entender, qual que é a fixação do SEGA Saturno, tá ligado? Porque assim, dos videogames da SEGA, talvez eles sejam mais bosta, cara.
Tem nenhum Mega Drive,
eles,
né?
Eles podiam colocar Mega Drive, eles podiam colocar Master System, eles podiam colocar o Dreamcast, pô.
Cara, provavelmente... Saturno,
cara?
É por causa do dá pra ver que o autor, ele gosta mesmo de Virtua Fighter. Virtua Fighter começou na SEGA. Na SEGA, no Saturno. E ele provavelmente, tipo, quer falar de Virtua Fighter, por isso que ele tem um Saturno.
Mano, mas sei lá. Tipo assim, a parte do moleque pular pelo videogame, acho show. Nobre pra caralho. Lindo. Pena que era o pior episódio do anime. Porra. Aí foda, né, mano?
Aquela parte das enfermeiras é muito ruim, né? Acho que é a pior parte.
Mano, não dá pra assistir aquilo.
Eu fui nessa aí, cara, também.
Gente, você que tá ouvindo, esse episódio você pode pular. 100%. Pula, você não perde nada dele.
Não, mano. Ó, o Valente deu a letra já. O Valente, mano, mandou bem. É você assistir os 7 primeiros, incluindo o da piscina. Aí você vai pro último. O último tem uma pancadaria massa e tudo mais. Tem o Red. Tem o flashback lá do Eu Sempre Quis Ser um Lobo. O que é bom também, cara.
Não, e tem também a frase que o anime finaliza, né? Que é: num supermercado não há lugar para lágrimas de tristeza.
Caralho, mano. Inclusive, mano, ele simplesmente abandona a mina do gelo, fala, foda-se, fica em casa, ela não luta nada no final e foda-se, acabou, tá ligado? É um dos personagens que mais legal de lutar e foda-se, nada. Nem redenção ela tem. Ela nem luta de novo com as minas.
Ah, eu gostava do Barbicha, da Morena e do Kuririn, mano. Isso é por eles.
É porque eles não falavam, né? Eles eram bons.
Eu tô lembrando agora, tem uma cena que é tipo a mina azarada faz o Bento pro protagonista.
Essa piada é boa.
Que é a desconstrução do Bento, né?
Desconstrução da comida.
Essa real boa, que a mina consegue fazer o gosto do negócio não ser o gosto de verdade da comida.
Essa piada é legal. Essa é
boa. E eu gostei que é totalmente uma analogia à desconstrução do Shonen, né?
Que é o que o Bento tá fazendo, que se você não percebeu, você é burro, né?
Gente, eu fui anotando isso, que eu fui printando as frases mais icônicas do anime, tá? Por isso que eu tô falando isso agora. Mas sabe qual que é a loja que as gêmeas lutaram e que rolou toda a treta do drama do flashback? Sonic Store, porra. Assim, dá pra ver, tá ligado? Esse cara, ele tá aliado, tá ligado?
Nesse momento eu me atentei.
Obrigado, Valente.
E o Red é o vilão porque é contra a Nintendo, né?
Porra, caralho, mano. Cara, gente, esse anime é o melhor anime do mundo. O que que a gente tá falando, velho?
Mano, o Red, ele não é só um vilão. Ele é muito filha da puta, mano. Ele é contra o anime porque ele é contra a pancadaria, mano. É basicamente isso, cara.
Não. Vou defender o Red aqui. Ele não é contra a pancadaria. Ele é contra a porra das patricinhas lá que são fortes. É isso. Ele fala, ó, a gente aqui tampa na porrada, na humilde.
Sim.
Todo mundo trabalhador, todo mundo aqui é estudante tranquilo, tá ligado? E tal. Aí vocês querem vir descer lá da porra da riqueza de vocês de Hollywood e quer tampar na porrada com a gente um jeito errado.
Não. Sabe o que ele é contra?
O erro do Red, Carlos, foi a argumentação dele, porque a argumentação não é porque elas são muito fortes, a argumentação é que elas são umas burguesinhas do caralho. Elas provavelmente só são fortes assim porque elas têm condição de ficar treinando.
Exato.
Os fudidos não têm.
Os outros trabalham.
Se eles chegassem e falaram assim, vocês têm dinheiro pra comprar o bagulho com 100% do preço, todo mundo ia comprar dele, né, mano?
Exato.
Pau no cu dessas minas.
É que o Red, sabe o que ele é contra? Ele é contra o Bayern de Munique. É isso que ele é contra. As meninas são o Bayern de Munique na parada, entendeu?
O Red é um cavaleiro anticapitalista.
Camarada Red.
Por que ele tá com o bonézinho vermelho, porra?
Meu camarada.
Por que ele é vermelho?
É isso. E ele perder representa o quê? O colapso da União Soviética na Guerra Fria. Tá tudo se encaixando, porra.
Mas tem
a SEGA, cara. Nossa, isso eu passo pano.
É verdade, tem Monark no meio, né, mano?
Tem Monark no meio.
Primeira parte do cast é tipo, é o pior anime do mundo, tá ligado? A segunda parte é caralho, me diverti pra porra, tá ligado?
Então, ok. Não, eu me divirto discutindo ele agora. Essa é a realidade.
Exatamente. É, foi sofrido, irmão.
Se não fosse o podcast, seria uma experiência muito pior.
Não, se não fosse o podcast, eu nunca assistiria. Então...
Começa daí.
Olha só, gente. Se não fosse o podcast, a possibilidade de ver 1.5 e 2.0.
Mas tem aquele bagulho, né, também. Se minha mãe tivesse pinto, eu teria dois pais, né, também.
É um bom argumento, viu? Não tem como.
Cara, a verdade é que vocês vão lembrar de Bentô pro resto da vida, assim como vocês se lembram de Space Dandy.
Eu acho que
eu
já.
Eu vou te falar que eu esqueci de Space Dandy.
Esqueceu nada, tá lembrando agora. Inclusive, você tava comentando sobre Space Dandy.
Sim, mas até antes de começar o podcast, eu tava tentando lembrar um nome de Space Dandy.
Mano.
Pra caralho, o Crave só escolhe anime merda. Inclusive, aquele lá que eu não lembro o nome.
Infelizmente, Space Dandy foi lembrado porque a gente tava falando de um anime ruim e a gente lembrou dele como anime ruim. É isso, ele só foi lembrado como exemplo de anime ruim.
Cara, o foda é que assim, na média Bentô é melhor do que Space Dandy, eu acho. Mas assim, eu entendo, eu ia comentar isso, eu entendo o porquê de a gente falar de Space Dandy e de o porquê de Space Dandy existir.
É.
Eu até agora não entendo, tirando o fato de o Cryf ter escolhido, de a gente estar falando de Bentô e de Bentô existir, mas tá tudo bem.
Não, a premissa é muito louca, alguém teve uma ideia boa, mas sim, acabou aí.
Inclusive, eu não sei se o Cryf vai puxar isso aí, mas eu gostaria de falar o que fazer pra melhorar isso.
Manda ver.
Pra mim, existe um... Eu já lancei a bola mais cedo, né? Fazer flashback contando história de selos especiais, pra mim é uma ideia que, porra, melhoraria o anime 200%.
Sim. O anime tinha que ser isso. O
cara,
anime...
eu acho que... Eu não sei, eu acho que foi o Carlos que propôs virar um mangá de gangue, também delinquente.
Não, pra mim tinha que ser anime de
seria
delinquente.
Muito foda, então, tipo...
Mas pode
misturar. Tira a escola, tira o Eti, tira, tipo, todos os personagens, mas bota um background de anime de gangue, que, tipo, a resolução é no mercado, sabe? Não, e tem todo esse negócio da honra dos delinquentes também, que mistura com a honra dos mercados e tal. Eu acho que daria uma luta, um anime muito foda.
Mas pode até ter o bagulho da escola, de, tipo assim, ser as gangues da escola, tá ligado? Aí, assim, o que acontece? Aí tem um território, e o centro do território sempre é o mercado.
Exato.
Mas imagina só. Tem os selos especiais. Esses selos especiais são dados algumas vezes por mês. As pessoas acumulam esses selos no país inteiro, e em determinada época do ano eles fazem, tipo, os mercados ali, a rede de mercado se junta e faz um evento especial pra quem tem a maior quantidade de selo ali, X selos você entra
no evento. É a Liga dos Campeões da porradaria de supermercado. Exatamente.
Liga dos Mercados.
Só que nessa mercados. Daí, o Bentô é feito por um chefe de restaurante 5 estrelas, tá ligado?
Não, mano,
sabe o que seria
e aí
mais
tem
legal
um selo
aí,
dourado mano. Especial, que todos os caras que entraram com a quantidade de selo conseguem lutar pra brigar.
Não, é que tipo assim, o mercado é tipo um Deville japonês, tá ligado? Que é um mercado de arrombado, que é chama até de empório, nem é mercado. E lá que é a luta, tá ligado?
Mano, podia ser. Mano, tem a ideia pode ir muito longe no barato do mercado. Os selos pode ter tipo cupom fidelidade, tá ligado? Você juntou 5 selos especiais daqueles, tá ligado? Aí você consegue a entrada, fidelidade lá pro parada.
Sabe qual é? Dá pra colocar que você ganha uma marmita com 100% de desconto, tá ligado?
Exato.
Todo mundo sabe que de graça é mais gostoso.
Isso ia ser foda, marmita com 100%. Mas sabe o que eu acho que também daria pra fazer? Daria pra botar uma mensagenzinha nesse anime de antidesperdício. O Sandy. Então você, tipo assim, poderia ter uma lore da cidade, que a cidade tem pontos assim, que é de sobra de comida, tá ligado? Aí junta e forma uma marmita. E a galera tem que disputar essas marmitas. Então é a briga antidesperdício, velho. Ainda tem
essa se, foda. E se, em vez de eles disputarem Bentô, eles disputarem Haagen-Dazs?
Aí você tem que ser o protagonista, né?
No dia do vencimento, Haagen-Dazs no dia do
E a sua habilidade especial é óleo quente, né?
E não ir no médico com
justiça. Assim, sua estratégia do Haagen-Dazs é o Bentô da vida real, né?
É isso aí, basicamente.
Só cara, que ele não precisa brigar com ninguém, né?
Ó, vou falar. Um anime.
Ah, eu brigo com muito caixa de supermercado, viu, cara?
Mano, ó, essa ideia do anime de delinquente escolar, região dos supermercados, a briga por colecionar os selos, ter o torneio dos mercados, sabe o que podia ser? Sabe o festival? Só que aí os cozinheiros especiais, eles vão estar todos no festival e a galera tá querendo ir lá pegar, tipo assim, a marmita especial do festival, sacolé? Que eles vão deixar pra galera levar embora da festa? Porra, aí a galera tem que lutar no festival com roupa tradicional e os caralho? Vai ser um episódio tradicional japonês? Fudido? Tipo, Pix Samurai? Imagina isso. Pô,
eu imagino que mais um pouco o Bentô faria a mesma coisa, cara. Ele sempre faz essas paradas temáticas, já teve dia da piscina, já teve dia de Hokkaido, não duvido nada, não duvido nada também, não, um festivalzão.
Sabe onde quer ter um Bentô? Na Torre de Tóquio.
Torre de Tóquio. Podia
dar. Nossa! Exato, que ele é clichêzão, cara. Ele ia fazer todos esses clichês de anime.
A escalada pelo Bentô. No final da Torre de Tóquio, no restaurante, tem o Bentô do restaurante da Torre de Tóquio e tem a luta da escalada da torre.
Como é que é daquela montanha famosa lá do Japão?
Monte Fuji.
Aí, ó. Tem um vendedor de Bentô ali no
Monte Fuji. Eu acho que o importante de Bentô é a gente não esquecer que, tipo, é sempre uma loja de conveniência e é sempre o Bentô pela metade do preço do final do expediente.
Ah, não. Não tem.
Aliás, uma piada muito boa desse episódio da piscina é quando o cara vai colocar. Ele tá vestido de baleia, aí ele vai colocar o selinho e ele não consegue. Ele rasga a manga, assim, da fantasia e cola, tá ligado? Isso é bom.
Mas aí, o Luizão, depois que eles já abriram a margem ali desse episódio da piscina, porra, mano, podia rolar um, tipo, um episódio especial, assim, onde você tem o acerto da franquia, da loja de conveniência, né, com um chefe espoda. Tipo, o Attila Tala, tá ligado? Do Japão.
Não, então, eu acho justo.
O Bentou o Attila Tala. Esse seria a padaria master.
É, mas esse que é o ponto. Tipo, nunca pode ser um prato, tá ligado? Tem que ser sempre, tipo,
assim.
Tem que ser sempre a sobra, sim.
É, o bagulho assinado. Mas pode ser a carrocinha do cachorro quente que sobe o Monte Fuji e o cara vai preparar as embalagens, as marmitinhas de cachorro quente especial, pode ser, ligado? Tipo assim, sempre pode ser um bagulho desse. Eles, mano, olha quanto desperdício. Nossa. Pelo amor de Deus, tá ligado? Mano, tinha muita história.
De comida ainda por cima, né, cara?
Se a gente aqui se juntar os 5, os 6, eu já não sei mais quantos a gente estão. Se juntar os 6 aqui e fizer uma novel de Bentô Brasil, mano, acabou.
Mano, a gente só precisa achar alguém que sabe animar. Que tem tempo.
Não tem, né?
Tempo.
Não, não precisa animar porra nenhuma, é só escrever ali, desenhar uns bonequinhos de palito, tá show.
Então a gente precisa arranjar alguém que saiba escrever, porque
é, aí não posso aí contribuir.
Pô, mas aqui no Brasil ia ser brabo, hein, mano? Porque seria briga de resto de final de noite de podrão, mano.
Caralho, briga de podrão.
E se a gente começar a marcar Clube da Luta na Barney Sutsiri?
Boa, hein? Olha, se você quiser, dá pra fazer, eu tenho a chave, tá?
Oh, bomba pela metade do preço? Eu treino agora pra ir lá.
Pô, caramba. Aquele salgadinho apimentado também, cara. Puta, saiu na mão com qualquer um por aquilo ali.
Ô, Valente, eu vou te falar. Eu acompanho o Instagram lá, tu me faz passar raiva algumas vezes com porra daquele Instagram. Eu tô lá passando aqui, assim, que eu peguei aquele docinho.
Pô, mas vou falar uma coisa. Sinceramente, tinha alguns pratinhos. Pô, era bem legal os pratinhos, os bentozinhos. Dava fome em alguns casos ali. Não, que valeria, não, valeria a pena sair na mão ali por alguns, não valeria? Vocês não acham?
Pela metade do preço, acho que valia.
Todos ali do dia da piscina, porra, dava pra sair na mão tranquilo.
É que tem um. Que foram feitos recente, tipo assim, que o cara acabou de cozinhar, o bagulho tá meio quente, tem uns tempurá, tem uns bagulho legal, tá ligado?
É. Aliás, pergunta importante, essa é a pergunta mais importante do cast. Alguém já comeu enguia?
Não, mas não. Parecia muito bom, né, velho?
Nossa, mano, esse petinho de enguia ali parecia top, né, mano? Porra, sairia na mão ali.
A gente tinha que ter gravado isso aqui com o Henry, né, pra saber as comidas, né, velho? Será se é bom mesmo ou não, né?
Eu já cheguei ponto em que eu já comi quase todos os que tava ali.
Não, enguia não comi.
Eu comi parte.
Qual que é bom ali, Lu?
Eu gosto bastante do tempurá, tá ligado? Mas tempurá varia muito de quem faz a massa do tempurá.
Nossa, eu já me caguei todo por causa de tempurá, mano. Nunca mais como. No início da pandemia, mano, eu morava na... Eu morei com a minha mãe um tempo, né, durante a pandemia. E daí eu morava numa cidade ali perto de Mogi das Cruzes. Cidade só tem japonês, tá ligado? Ali perto de Mogi é assim, né? Sim. Mogi também, né? Acho que Mogi é a cidade com mais japonês por metro quadrado do Brasil.
Mogi, Suzano.
Fornecedor de ovo do meu pai, que era japonês. Mano.
Mogi, não, Suzano.
Lá só tem japonês em Mogi.
A maior comunidade, na verdade, eu acho que é Suzano, porque é onde a minha namorada mora.
Mas Suzano é do lado de Mogi.
Sim, também. Suzano e Mogi são coladas. É a mesma comunidade.
Mas assim, eu pedi um tempurá lá, mano. E, mano, tempurá era a minha comida top 1. É a minha comida favorita da vida.
É bom pra caralho.
Mas, mano, eu comi um tempurá lá e eu fiquei tão mal, mas tão mal, mano, que eu nunca mais quis comer na minha vida, velho.
Mas é que varia muito de quem faz. Mas um tempurá bem feito, irmão, é sacanagem. Agora, tinha um katsudon, que é feito com porco, tá ligado? É tipo um porco empanado, com caldo. Uhum. Porra, bom pra caralho, irmão.
Ó, vamos colocar aqui. Carlos, qual
comida você sairia na porrada pra comer agora?
Meu Deus, qual comida, cara? Ah, porra, mas aí, ó, eu acho que... Pode ser, tem que ser japonês ou não? Qualquer coisa.
Não, não, qualquer coisa.
Ou aí, um bentozinho de... Ou de churrascão. Churrascão, aquele bentozinho de churrascão, tá ligado? Porra. Esse seria top. E aí eu vou fazer a minha confissão, que eu adoro uma comida mineira, então eu vou lá pro lado do nosso querido Luizão também, um feijãozinho tropeiro.
Ah, tá bom, eu tô tirando... Não, tá.
Eu pensei que tu ia falar pão de queijo, mano.
Não, não, feijãozinho tropeiro, mano.
Pô, feijãozinho tropeiro é bom.
Você, Luizão, qual comida você sairia na mão pra comer agora, velho?
Cara, eu tenho que confessar que eu abri aqui o Instagram da Barnes aqui, né, e tem uma torta folheada de maçã com gelé. Parece muito boa, mas o negócio que eu tô querendo comer muito é...
Com geleia de damasco, tá?
Isso que me pegou. Mas eu queria comer muito. Eu não sei se isso é comum em outros estados. Então. Eu acho que no Nordeste é, que é tipo paçoca de carne. É, paçoca. Oi? Que é tipo com carne de sol, farinha de milho. E tipo, é muito bom. É um dos negócios que eu mais gosto. Eu tô morrendo de vontade de comer
um prato típico do Nordeste.
É, tipo, em Minas também é bem comum. É uma delícia,
assim. É tipo assim, é um negócio tão desfiado que ele vira tipo uma farofa mesmo, né?
Isso, é, só que tipo, a proporção é muito mais carne do que farofa, tá ligado? É,
uhum. Cara, eu descobri esses dias que tem um bagulho no, não sei se é norte ou nordeste, que chama bomba. Não é a mesma bomba que a gente conhece. Ele é tipo um sonho frito recheado com coisa salgada. Sim. Tipo, um sonho frito recheado de presunto e queijo, tá ligado?
Uhum.
Caralho, é uns bagulho que a gente não conhece até hoje. É bizarro, né?
Cara, vou te falar que eu sou uma pessoa simples. Um baião de dois tradicional agora, eu matava. Com tranquilidade.
Ó, eu vou no tradicional, cara, que assim, é depois que eu me caguei todo comendo tempurá, hoje o prato que eu acho que, pô, sempre eu fico mal se eu não como, mano, é feijoada. Eu gosto muito de feijoada.
Feijoada é bom demais, é bom. Não tem jeito.
Pô, minha mãe curto
não, curto não. Você não... Ah, não, vai se fuder, mano.
Tinha que ser o carioca, né?
Porra. Eu gosto de feijão, porra, né? Você não gosta de feijão?
Respeito, mano. Porra, o Eru, ele é ridículo.
O Eru é uma pessoa nojenta nesse sentido.
Ah, torce pro Flamengo, não. Né? O que a gente queria?
Pô, você me respeita aqui, hein?
Eu acho que, pra mim, a comidinha que eu brigaria por... Acho que, cara, não tem como fugir. É a comida que eu mais gosto, que é hambúrguer. Não tem como.
Ah, que tosco, mano. Vai se fuder, velho.
Literalmente, todos os meus aniversários, há, sei lá, uns 10 anos, eu como hambúrguer todo dia do meu aniversário.
Mas é qual é? Tipo, cheeseburger normal?
Não, tipo, normalmente, quando no meu aniversário, quem faz a parada é meu pai. Então, é bom pra caralho. Às vezes tem, sei lá, um queijo de gorgonzola, um pão
australiano. Ah, entendi. Então, você não vai no Burger King com a fé de um lanche.
É um gourmet. Você come um gourmet. É isso.
Eu me contento também com um hambúrguer fast food ou um hambúrguer um pouquinho mais gourmet também. Pô, aqui não tem tempo ruim, não, velho.
Basicamente,
são simples, né?
Exatamente. Ainda mais, porra, os hambúrguer de frango frito aí que vieram lá, os KFC da vida, pelo amor de Deus, também.
É bom. Pô, mas eu vou falar, mano. Se você tem a opção, em São Paulo você sempre tem, né? Porque, pô, cidade grande e tal, de comer um Popeyes em vez do KFC, vai no Popeyes, porque a batata frita do Popeyes é sacanagem, mano.
Eu vou te falar que eu gosto mais das tirinhas do KFC, só que o lanche, eu prefiro o lanche do Popeyes.
Mano, pede a batata frita do Popeyes, o bagulho é condimentado de uma maneira que é inacreditável.
Precisa um páprica, né?
É bom demais.
Eu gosto. E docinho, pô, eu mato e morro por uma paçoca, não tem...
Mano, vamos falar de doce, cadê meu pudim?
Então, pudim não tem jeito. Se tivesse um pudim caseiro, fudeu.
Mas o pudim sempre causou briga, sempre causou mortes, discórdia e guerras. Então isso era óbvio. Inclusive, pudim.com.br.
Pior que um pudim feio, né, do pudim.com.br.
Inclusive aí, quem na última leitura de e-mail que reclamaram que a gente parou de falar das comidinhas, tá aí, um cast inteiro aí.
Toma aí.
Ah, faltou o Eru Marx aí pra fechar. O que você mataria ou morreria?
Pô, de verdade, eu já briguei muito assim na fila da merenda da escola por creme crack e por café com leite. Mas hoje eu prefiro bater mais por um empadão, algo assim, cara. Hoje, pô, eu tô no
forte,
empadão.
Empadão é forte.
Cara, você já comeu? É que aí eu vou entrar num cerne um pouco diferente, mas você já comeu empada de alcachofra?
Caralho!
Não, isso aí é muito chique pra mim.
É um bagulho que a gente faz, mano, que é surreal de bom.
É, deve ser, na Barnes tudo é bom.
Exatamente.
Moque região. Ô, oh, vou falar, uma moquequinha de camarão agora.
Quando eu for pra São Paulo, eu vou ficar, tipo, plantado por um dia na Barnes e comer tudo que tem lá.
É um bagulho que eu nunca comi, mano. É o alcachofra, velho.
Que?
Eu taquei no Google pra saber o que que é.
Nunca comi uma alcachofra. Eu sei o que que é, mas eu nunca comi uma alcachofra na minha vida, mano.
Não, alcachofra é uma planta.
É, não, eu tava pensando, é anchova que você tá pensando, Carlos.
Não, não, mas tem prato de feito peixe que engraba com chuva.
Ah, sim. Mas é que, tipo assim, tem alcachofra que é as pétalas, né? Que você vai, tipo, mordendo a pontinha da pétala e tal. Só que embaixo de tudo, ela tem uma parte que tem um monte de espinho que você não come. E embaixo disso tem a carne da alcachofra. É essa parte que é a parte boa.
Da hora, mano. Quer experimentar um dia.
Ela, a alcachofra é tipo um... Pra quem nunca viu, não sei. Ela é tipo um lúpulo, só que meio roxo, né?
É, é tipo... Ela parece um... Ela lembra a coroa do abacaxi, só que...
Isso, umas escaminhas.
Um pouco mais parecido com pinha, sabe?
É, e tem um caulezinho, assim, né?
Exatamente.
É, parece uma mistura também quando ela tá grandona de pitaia.
É.
Só que ela é com pétalas, né? Ela tem pétalas.
Parece uma planta carnívora africana.
Mas... Taca no Google alcachofra, assim, eu acho que é mais fácil.
Mais fácil, mais fácil.
Bota no post, Carlos.
Mas é bom.
Então é isso, bora fechar então?
Bora.
Tá, fechamos então.
Foda-se, para na alcachofra, vai acabar o quê? Tirar o cachorro.
Pessoal, então é isso. Muito obrigado por terem escutado. É, lembrando que a gente tem as nossas redes sociais do Catum. Então, se você quer seguir o Catum, nosso Twitter, nos Twitters pessoais também, onde vocês vão ter comentários de outras coisas também, a não ser só animes e tudo mais, vão ter comentários sobre esporte. O Luizão conversa bastante sobre mangás também. Sigam a gente nos nossos Twitters pessoais, que lá vocês vão ver bastante coisa bacana. E além disso, a gente tem Instagram, Twitter, Facebook, certo? E todas as nossas redes sociais estão como Catum Podcast, é só seguir a gente lá. Lembrando também que a gente sempre gosta que vocês mandem e-mails, comentários, e a gente sempre lê eles nas edições do Catum Plus. Então, se você quer fazer uma crítica, se você quer fazer um elogio, um comentário, se você quer colocar o seu top 5 de animes, manda lá pra gente que a gente vai ler eles e ficar muito feliz de receber o seu comentário ou seu e-mail nas edições do Catum Plus. Além disso, a gente tem os nossos parceiros. Então, a gente tem uma parceria bem legal com o NSV Mundo Geek, que é um site muito bacana sobre cultura pop em geral. Então, ele tem papo sobre anime, sobre mangá e também sobre filmes, HQs, livros e tudo mais. Então, se você quer um site com conteúdo nerd bem geral e muito, muito bacana, procurem lá pelo NSV Mundo Geek, que tem um podcast que é o Mundo dos Animes, que é um podcast que reúne várias pessoas que já participaram aqui, que já fizeram participações aqui no Catum, que eram do artigo Animistic. Durante aqui a nossa gravação, eles estão no episódio 8, eles estão lançando aí semanalmente, sem perder nenhuma semana. É um podcast bem bacana que de vez em quando a gente participa. Então sigam lá e escutem o Mundo dos Animes, com certeza vocês não vão se arrepender. Uma outra coisa também é que vocês podem ter uma conversa mais próxima com a gente. É claro que a gente vai ler os seus comentários e vai ter esse feedback nas edições do Catum Plus, mas você pode entrar na nossa comunidade do Telegram. Lá vocês vão ter uma comunidade com várias pessoas, trocando muitas mensagens sobre os podcasts que a gente discute aqui, sobre temas gerais, de vez em quando tem discussões bem legais sobre mangá, sobre animes. Então, de verdade, lá a gente tem um contato bem próximo com os nossos ouvintes. Então entrem na nossa comunidade do Telegram. E também um parceiro que tá um bom tempo com a gente, e o Luizão faz parte do site, é o Analyzed. Se vocês querem conteúdo dessas revistas de mangá, principalmente mangá shonen, mas de outras demografias também, informação com uma galera que entende muito do assunto, de verdade, entrem no Analyzed. Saber Tokyo Shonen Jump, qual mangá tá explodindo em popularidade, qual mangá tá próximo do cancelamento, quais mangás estão vendendo mais e tudo mais. Essas análises que o pessoal da Analyzed faz são muito boas, e o pessoal muito experiente no tema. Então, segue lá que vocês vão aprender bastante coisa. Então é isso, muito obrigado por terem escutado e até o próximo podcast. Fui.
Valeu.
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 próximo episódio...
O Nainggolan belga não foi pra Copa porque fumava e fazia outras cagadas, né? E o Benzema é Torque. Então, assim, vemos um padrão, não vemos? Queria falar aqui, mas...
A gente nem vai mencionar Adriano Imperador, né?
Não, não, porque ele é bom. Adriano Imperador é uma pessoa boa. Você não me venha colocar...
Eu não quero falar mal do Imperador. É...
Não, não tô falando mal, pô. Tô falando que ele faz o que um esportista tem que fazer.
Faz.
Não, você pode fazer outras coisas. Por exemplo, você pode criar um esquema de importação de carro que não paga imposto. Vide Emerson Sheik e Diguinho.
Tá ligado? Exatamente. E criar macaco, que ele também queria. É.
Tipo latino, né?
Exatamente.